Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 29 de maio de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Força-tarefa de intervenção penitenciária já está no Amazonas.
100 agentes vão ajudar a conter a crise prisional no estado pelos próximos 3 meses. Graziela Mendonça.
E para evitar novos conflitos, o governo federal também está apoiando a transferência dos líderes dos assassinatos para unidades de segurança máxima.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje
mais uma rodada de diálogo entre governo e caminhoneiros.
Segundo encontro do ano define as próximas ações para auxiliar a categoria. Daniele Popov.
Uma nova tabela de piso mínimo de frete será divulgada, considerando os valores de mercado e as contribuições da categoria.
Quase 5 milhões e 100 mil participantes vão fazer as provas do Enem deste ano. Eduardo Biagini.
A maioria, quase 3 milhões de pessoas, é beneficiada pela isenção da taxa de inscrição.
Hoje na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
100 agentes da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária do Governo Federal já estão no Amazonas.
Eles vão ajudar a manter a ordem dentro dos presídios nos próximos 3 meses.
O Estado pediu o apoio federal para conter a crise penitenciária que já registrou mais de 50 mortes.
Os mandantes dos assassinatos estão sendo transferidos para presídios federais.
Os homens da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária começaram a desembarcar ontem em Manaus. Hoje, mais um efetivo chegou em um avião da Força Aérea Brasileira. Já são mais de 100 agentes que vão ajudar a conter a crise prisional no estado nos próximos 3 meses. Segundo portaria publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União, eles vão atuar nas penitenciárias do Amazonas, apoiando serviços de guarda, vigilância e custódia de presos. O diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, Fabiano Bordignon, explica o objetivo dessa missão.
Uma força-tarefa com agentes dos estados, da federação e agentes federais para auxiliar o estado do Amazonas na retomada da ordem.
As mortes nos presídios do Amazonas ocorreram entre domingo e segunda-feira. Ao todo, 55 presos foram assassinados em 4 unidades prisionais. A suspeita é de uma disputa interna entre uma facção criminosa. O secretário de Administração Penitenciária do Amazonas, tenente-coronel Marcos Vinícius de Oliveira, disse que o apoio da Força-Tarefa vai ser importante para melhorar a segurança nos presídios.
Eles irão trabalhar internamente na unidade prisional, vai ser uma grande troca de experiências, uma grande parceria, uma troca de conhecimento e até capacitação.
E para evitar novos conflitos, o governo federal também está apoiando a transferência dos líderes dos assassinatos para unidades de segurança máxima. 9 detentos já foram transferidos e outros presos devem ser realocados amanhã em aeronaves da FAB, como explica o diretor do DEPEN.
Esses aviões da FAB, a partir de amanhã, devem regressar com mais presos que serão distribuídos entre as 5 penitenciárias federais que são destinadas para as lideranças negativas nos sistemas estaduais, de maneira a reprimir qualquer ação tendente à desordem, como foi o caso lamentável das mortes que foram constatadas no sistema prisional do estado do Amazonas.
A Força Nacional de Segurança Pública já atua no sistema penitenciário do Amazonas desde 2017. Os agentes vão continuar fazendo a segurança da parte externa do complexo Anísio Jobim, que teve a maior quantidade de mortos. Reportagem Graziela Mendonça.
Uma nova tabela para o preço mínimo do frete e pontos regularizados de descanso para caminhoneiros.
Essas mudanças, que serão implantadas no mês de junho, foram anunciadas hoje na segunda reunião do Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas.
O fórum reúne representantes do governo, dos caminhoneiros, das empresas transportadoras e embarcadores.
O Ministério da Infraestrutura relatou as ações adotadas pelo governo como resposta às reivindicações de caminhoneiros, empresas transportadoras e embarcadores. O documento eletrônico de transporte, o cartão do caminhoneiro e a eliminação da obrigatoriedade do adesivo nas portas dos veículos de transporte de carga são algumas das respostas à categoria. Mas um dos temas mais delicados para os caminhoneiros e os embarcadores, os chamados donos da carga, é a tabela de frete. Segundo o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, em junho, uma nova tabela de piso mínimo de frete será divulgada, considerando os valores de mercado e as contribuições da categoria.
Estamos agora fazendo um esforço desde o início do ano de fazer uma revisão nessa tabela de piso mínimo de frete. E vamos agora no mês de junho, possivelmente já estar publicando uma tabela de piso mínimo de frete que seja adequada e tenha consenso entre tanto a classe produtiva quanto os transportadores.
Também em junho, alguns pontos de parada de descanso serão entregues nas rodovias concedidas, cumprindo a exigência da Lei dos Caminhoneiros. Mesmo com a existência de pontos de parada informais, segundo Marcelo Sampaio, é preciso regularizar esses locais.
É garantir que ele faça essa parada, nesses pontos de parada. A gente acredita que a partir de junho, esses pontos que já estão aí funcionando, o governo possa identificá-los, né, garantir que haja um volume suficiente.
O Ministério da Infraestrutura está focando nos principais problemas da categoria, segundo o presidente da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Carga, Luiz Henrique Baldez. A entidade representa 40 grupos empresariais, responsáveis por 35% de toda a carga movimentada no país por ano. Mesmo assim, segundo ele, o valor do pedágio e o preço cobrado pelo diesel continuam sendo as principais dificuldades, que, somadas às condições das estradas, aumentam o preço final do produto.
Na realidade, a sociedade está pagando um preço de um produto maior do que em tese deveria ser.
Eurico dos Santos acompanha as reuniões do fórum desde que ele foi criado em 2015. Representando 40 mil caminhoneiros do estado do Pará, o presidente do sindicato afirma que o rumo das negociações está melhor. Mas ele aponta gargalos, como por exemplo, na fiscalização.
O país é muito grande, precisamos agora apagar um incêndio, que é fiscalização.
O Fórum Permanente para o Transporte Rodoviário de Cargas foi criado em 2015 e reúne governo e representantes dos transportadores autônomos de carga, das empresas de transportes de cargas e dos embarcadores de carga regularmente. Desde março deste ano, as reuniões serão realizadas a cada 2 ou 3 meses. Reportagem Daniele Popov.
O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem deste ano, tem quase 5 milhões e 100 mil participantes confirmados.
E as mulheres são maioria, 59,5% dos inscritos.
Além disso, quase 60% dos participantes foram isentos da taxa de inscrição. A maior parte são estudantes de escolas públicas ou candidatos de baixa renda que têm direito ao benefício.
O perfil dos candidatos foi divulgado pelo INEP, o responsável pelo Enem.
5 milhões e 95 mil pessoas vão fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, deste ano. O número de inscritos confirmados está próximo ao de participantes que compareceram às provas do ano passado, 4 milhões e 200 mil. Quase 60% dos candidatos são mulheres, mais de 46% se declararam pardos. E a cada 4 concorrentes, um tem entre 21 e 30 anos. A maioria, quase 3 milhões de pessoas, é beneficiada pela isenção da taxa de inscrição. Neste ano, a segurança vai ser maior nos dias das provas. Os lanches serão revistados e candidatos que deixarem aparelhos eletrônicos, como o celular, emitirem algum som, serão eliminados. O Enem terá atendimento especial para vários tipos de deficiência e atendimento específico para candidatas gestantes ou que estão amamentando, idosos e alunos que precisam de cuidados médicos. O cartão de confirmação do candidato vai ser divulgado em outubro, com informações como data, hora, local da prova e opção de língua estrangeira. As provas do Enem vão ser realizadas em 2 domingos, nos dias 3 e 10 de novembro. Eduardo Biagini para a Voz do Brasil.
Para manter o diálogo com o Congresso, o presidente Jair Bolsonaro recebeu deputados do Partido Novo para um café da manhã no Palácio do Planalto.
E durante o encontro, o presidente tomou uma decisão inusitada.
De surpresa, ele saiu do palácio e seguiu a pé até o Congresso, acompanhado por seguranças e pelos deputados.
A atitude do presidente mudou a rotina da região entre o Palácio do Planalto e o Congresso.
Os dois prédios ficam ao redor da Praça dos Três Poderes. Normalmente, este trajeto é feito de carro. carro por políticos.
No caminho de alguns metros, ele cumprimentou pessoas que passavam pela rua, as que também estavam paradas em um ponto de ônibus, e seguiu até o plenário da Câmara, onde ocorria uma sessão solene em homenagem ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega.
Em um breve discurso, Bolsonaro parabenizou o humorista pela trajetória e agradeceu pela contribuição do seu trabalho ao Brasil.
Sem humor, sem alegria, não tem esse razão de viver. Então, muito obrigado ao seu trabalho.
O presidente voltou ao Palácio do Planalto também a pé.
E na saída do Congresso, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ressaltou a atitude do presidente como mais um ato da importância que ele dá em manter o diálogo com o Congresso.
Um gesto em relação à Câmara, um gesto de carinho que ele está tendo, teve com o Carlos Alberto, com o parlamento e o respeito à própria arte.
A medida provisória da reforma administrativa foi aprovada pelo Senado Federal e agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro.
A reforma reduziu o número de ministérios de 29 para 22.
Com ampla maioria, 70 votos a 4, o Senado Federal aprovou a medida provisória 870, que tratava da reforma administrativa do governo. Com a medida, o governo conseguiu aval do Congresso Nacional para manter a estrutura implantada no início do ano. O Senado manteve uma alteração que havia sido feita pela Câmara para transferir o Conselho de Controle das Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia. Foi um pedido do Palácio do Planalto. Se a MP fosse alterada mais uma vez, precisaria passar novamente pela Câmara dos Deputados. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, disse que as alterações do Legislativo não comprometem a reforma administrativa.
Nós conseguimos aprovar a reforma administrativa, que trocou 29 ministérios que eram cabide de emprego por 22 ministérios para servir o Brasil, e aprovamos com 95% da sua integralidade.
A reforma administrativa determinou a fusão das pastas da Fazenda, Planejamento, Indústria e Trabalho no novo Ministério da Economia. O Ministério da Justiça incorporou a pasta da Segurança Pública. Já o Ministério da Cidadania uniu Cultura, Esporte e Desenvolvimento Social. E o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos unificou as Secretarias Especiais da Presidência da República. Agora o texto vai para a sanção do Presidente da República. Nas redes sociais, Jair Bolsonaro comemorou a aprovação e comentou que foi um passo importante para a redução do Estado, um dos compromissos do governo. Reportagem Ricardo Ferraz.
Facilitar a entrada de investimentos no país.
Vamos falar ainda nesta edição das ações do Banco Central para tornar mais simples a troca do real por moeda estrangeira e, com isso, ajudar na abertura comercial.
Uma delegação do governo brasileiro está em Paris, na França, para tratar da entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE.
A organização, formada por 36 países, se dedica a promover ações comuns em questões econômicas, sociais e ambientais.
O porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, falou sobre o assunto hoje. O repórter Pablo Mundinho acompanhou e tem os detalhes. Uma boa noite, Pablo.
Boa noite, Nazi, Gabriela e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Além do apoio declarado pelos Estados Unidos para a entrada do Brasil na organização, uma delegação brasileira chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, participou nesta quarta-feira em Paris, na França, de uma reunião ministerial que trata do tema. De acordo com o porta-voz, Otávio Rego Barros, o governo tem adotado diversas ações para que o Brasil ingresse na OCDE, como a proposta de uma nova previdência, a modernização trabalhista e a aprovação da medida que flexibilizou a participação de empresas aéreas no país. O porta-voz da presidência destacou que todos os membros da OCDE apoiam o ingresso do Brasil.
O presidente Bolsonaro disse, abro aspas, na reunião ministerial da OCDE, os Estados Unidos reafirmaram seu apoio ao ingresso do Brasil na organização. Atualmente, todos os 36 membros da OCDE apoiam a nossa entrada, fruto da confiança no novo Brasil que estamos construindo, mais livre, aberto e justo. Fecha aspas.
adesão do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico pode, entre outros benefícios, favorecer investimentos internacionais e as exportações do país. Ao vivo, Pablo Mundim.
O Banco Central está preparando mudanças nas leis sobre o câmbio.
Um dos objetivos é que no futuro os brasileiros possam usar o real em transações feitas em outros países.
E que pessoas físicas também abram contas em dólar no Brasil.
As medidas estão dentro de uma agenda de trabalho divulgada hoje pelo Banco Central e pretende facilitar a entrada de investidores estrangeiros no país.
Entre as medidas em análise estão mudanças nas operações de câmbio no Brasil. A legislação que hoje regula esse setor é, em boa parte, da primeira metade do século passado. Por isso, o Banco Central está preparando a minuta de um projeto de lei que deve facilitar as operações de troca do real por moeda estrangeira. A ideia é tornar o real uma moeda de referência e facilitar a abertura comercial e a entrada de investimentos estrangeiros no país. O diretor de regulação do Banco Central, Otávio Damaso, explica pontos da medida.
É uma confusão no nosso arcabouço legal que isso traz insegurança para todos os players do mercado. Então, o primeiro movimento que a gente vai fazer é um movimento até de simplificação desse arcabouço legal, de dar maior transparência, maior concisão nessa lei.
Segundo o presidente do Banco Central, Roberto de Oliveira Campos Neto, no futuro, as alterações no câmbio podem permitir que brasileiros tenham contas com moeda estrangeira no Brasil e contas em real no exterior.
O que a pessoa física ganharia se poderia ter conta em dólar local, eventualmente num sistema conversível, como nós vemos no futuro, sim? Se poderia ter conta em reais fora, esse é um tema que tem que ser estudado, porque é sempre uma relação de reciprocidade. Nós vemos que existe uma grande vontade dos países vizinhos em ter conta em reais. Essa medida de câmbio de simplificação está ligada a outras medidas do governo. O nosso objetivo imediato não é que as pessoas tenham conta em dólar ou que a gente tenha conversibilidade plena. O nosso objetivo imediato, nós estamos tão longe disso, que o nosso primeiro objetivo é simplificar.
Outra medida em análise é a redução do recolhimento compulsório. Ele funciona da seguinte maneira. Quando uma pessoa vai a um banco e realiza um depósito, parte do valor é enviado pela instituição financeira ao Banco Central. Esse é um dos instrumentos usados pelo Banco Central para a manutenção da estabilidade financeira e de combate à inflação. Segundo o presidente do Banco Central, Roberto de Oliveira Campos Neto, há hoje cerca de 420 bilhões de reais em depósitos compulsórios e há espaço para reduzir a necessidade desse depósito, tendo em vista mudanças que tornaram algumas operações financeiras mais seguras. Reportagem Luana Caro.
A produtividade brasileira não está entre as mais altas do mundo.
Mas algumas ações e propostas do governo podem mudar essa realidade.
Como, por exemplo, reduzir a burocracia para facilitar a realização de negócios.
A declaração foi feita hoje pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em um seminário sobre produtividade.
Quem mora em países da América Latina recebe hoje o equivalente a 20% da renda de um trabalhador norte-americano. O principal responsável por essa diferença é a baixa produtividade. Esta é a conclusão de um relatório do Banco de Desenvolvimento da América Latina, apresentado nesta quarta-feira. Os dados foram discutidos em um seminário em Brasília, que contou com a presença do ministro da Economia, Paulo Guedes. Para o ministro, é preciso simplificar para a economia crescer.
O Brasil poderia estar produzindo, vamos supor, 10%, 15% mais. É possível produzir um milagre de curto prazo, botar uma economia para crescer 5, 6% ao ano, 3, 4, 5, 6, 7 anos seguidos, simplesmente destravando tudo. Desregulamenta aqui, simplifica ali, reduz os impostos.
Segundo um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas, um empregado brasileiro gera, em média, o equivalente a R$ 54,00 por hora trabalhada, o que o coloca na 50ª posição entre uma lista que inclui 68 países. Na Noruega, por exemplo, primeira do ranking, o trabalhador gera quase o dobro por hora trabalhada. Já de acordo com o governo federal, o Brasil tem hoje 23% da produtividade média de um trabalhador americano, depois de ter 40% na década de 1980. Isso não quer dizer que o brasileiro seja lento no processo. Outras questões, como o acesso à tecnologia, burocracia e infraestrutura, influenciam direta ou indiretamente na capacidade de produção. Segundo o secretário do Ministério da Economia, Carlos Alexandre da Costa, o governo quer mudar essa realidade, por isso criou uma secretaria específica para tratar da produtividade.
Nós queremos deixar como um dos nossos legados o Brasil como um exemplo de um país que transicionou de uma economia fechada, com muitas barreiras à competição, de uma economia em que fazer negócios é difícil, numa economia com baixo capital humano, para uma economia que já tenha superado uma parte significativa desses problemas, mas principalmente que tenha criado as instituições que permitem que nosso país seja um exemplo de crescimento e de prosperidade.
Em abril, o presidente Jair Bolsonaro assinou também a medida provisória da liberdade econômica para reduzir a burocracia e melhorar o ambiente de negócios. Dentre as principais medidas, está o fim da necessidade de registro para atividades consideradas de baixo risco. Reportagem Gabriela Noronha.
O Museu do Eclipse, em Sobral, no Ceará, está reabrindo as portas.
O espaço marca a observação de um eclipse do Sol ocorrido 100 anos atrás, que se tornou um marco para a ciência.
Na época, cientistas brasileiros, britânicos e norte-americanos conseguiram comprovar a teoria da relatividade, desenvolvida pelo físico Albert Einstein.
Einstein previu que a luz sofreria um desvio ao passar perto de corpos de massa muito grande, como o Sol.
As fotos do eclipse tiradas pelos cientistas em Sobral comprovaram a teoria que revolucionou a física.
A presidente do IPHAN, Kátia Bogeia, explica a importância do museu.
O Museu do Eclipse, ele foi construído no exato lugar em que, ainda em 1919, foi comprovada a teoria da relatividade de Albert Einstein. Então, esse museu, ele faz a promoção com as escolas, com todo mundo, sobre a importância desse evento para a humanidade. O museu estava em péssimas condições. Daí, dentro do Parque das Cidades Históricas, nós fizemos a restauração completa do museu. E agora, nas comemorações dos 100 anos da comprovação da teoria da relatividade, o museu está sendo reaberto.
Foram investidos quase R$1 milhão nas obras, que duraram 9 meses.
O espaço ganhou novas instalações elétricas e sanitárias, climatização e sonorização.
Também foi realizado um trabalho de impermeabilização para resolver os problemas de infiltração.
O Ministério da Economia estima arrecadar este ano R$890 milhões com taxas de ocupação de terrenos da União.
O Ministério já emitiu mais de 520 mil documentos para o pagamento.
Os documentos podem ser impressos no site www.patrimoniodetodostudojunto.gov.br.
A primeira parcela vence no dia 28 de junho.
Os responsáveis por imóveis da União inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais podem requerer a isenção da cobrança.
A partir do dia 1º de julho, as cooperativas de crédito que prestam serviços diretamente aos associados vão poder receber depósitos de poupança rural.
Ao captar recursos dessa poupança, remunerando o investidor pelo valor da caderneta, as instituições vão ter mais capital para emprestar.
E para prevenir a má gestão desse dinheiro, só poderão receber esses depósitos as cooperativas com autorização para fornecer crédito rural.
A medida quer ampliar o crédito rural e estimular a competição no setor.
Segundo o BC, no atual ano agrícola, que vai de julho de 2018 a junho deste ano, as cooperativas de crédito deverão conceder quase R$22 bilhões em financiamentos rurais.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Governo Federal, Pátria Amada, Brasil.
Minuto do TCU. Você já ouviu falar em satélite geoestacionário? Parece coisa de ficção científica, não é mesmo? Pois o Brasil tem um satélite desses que vai levar a internet aos locais mais distantes. A internet deverá melhorar as atividades e trabalhos desempenhados nas escolas, postos de saúde, delegacias de polícia, entre outros. Mas para isso, é necessário ter uma antena para captação. Por conta disso, a Telebrás, que é do governo federal, contratou uma empresa norte-americana para instalar as antenas. Porém, o Tribunal de Contas da União, sob a relatoria do ministro Benjamin Zimmler, apontou que o contrato estava desequilibrado, pois era mais vantajoso para a empresa privada. O TCU determinou correções que vão melhorar a internet nas pequenas cidades, além de economizar 340 milhões de reais para a Telebrás. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário.
STF decide que grávidas e lactantes não podem exercer atividade insalubre.
Raquel Dodge denuncia senador Fernando Collor de Mello por peculato.
Operário deve ser indenizado por ter o corpo revistado na saída de fábrica.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
STF entende que grávidas e lactantes não podem exercer atividade insalubre.
Norma estava prevista na nova lei trabalhista e foi questionada por uma entidade em 2018. Daniele Barreto.
No novo regulamento, era permitido que grávidas e lactantes atuassem em atividades insalubres de graus médio e mínimo. O trecho questionado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos estava suspenso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Na sessão de hoje, o plenário do STF analisou o caso de forma definitiva por 10 votos a 1. Moraes votou novamente a favor de derrubar o trecho. Ele foi acompanhado pela maioria. Conforme o ministro, a proteção em relação a trabalho insalubre tem direito instrumental protetivo para a mulher e para a criança.
É uma determinação expressa da Constituição, a proteção à maternidade, a proteção da mulher em relação à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança.
Com a decisão, na prática, volta a valer regra anterior em que o afastamento de gestantes e lactantes deve ser imediato em qualquer grau de insalubridade.
Raquel Dodge denuncia senador Fernando Collor de Mello por peculato.
Essa é a 10ª denúncia apresentada ao STF pela Procuradora-Geral da República no âmbito da Operação Lava Jato, Wallis Zarur.
O senador licenciado é acusado de atuar no ajuste de contratos entre a BR Distribuidora e a empresa Lajinha Agroindustrial, de propriedade do também alagoano João Lira, com quem Collor mantém relações políticas de amizades e familiares. As investigações revelaram que o crime foi praticado em 2010, ano em que Collor e Lira eram filiados ao PDT e disputaram os cargos de governador e deputado federal, respectivamente. Na denúncia, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, destacou a existência de provas de que os contratos que renderam ao empresário 240 milhões de reais, contrariaram regras da companhia e ignoraram o fato de a empresa de João Lira estar em crise financeira e ainda tiveram tramitação atípica e excepcional.
Operário deve ser indenizado por ter o corpo revistado na saída de fábrica.
A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Poliane Castelo Branco.
O montador de telhados contratado por uma empresa terceirizada era submetido diariamente à revista íntima na saída de uma fábrica da Fiat, em Minas Gerais, onde trabalhava. Um segurança palpava o corpo dos empregados, enquanto o outro ficava na porta da sala. Ao analisar o recurso do montador, a relatora na segunda turma do TST, ministra Delaide Miranda Arantes, ressaltou que o empregador não pode, a pretexto de resguardar o patrimônio da empresa, utilizar procedimentos que invadam a intimidade e a dignidade do profissional. Dessa forma, o empregado deve receber indenização por dano moral de R$3 mil.
Morador inadimplente não pode ser proibido de usar áreas comuns de prédio.
Esse entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
A proprietária de um apartamento em São Paulo foi proibida de usar as áreas comuns do prédio porque deixou de pagar cotas condominiais. A dívida chegou a R$290 mil em 2012, quando a moradora entrou na justiça. A mulher alegou que ficou sem condições financeiras depois da morte do marido e afirmou que já há duas ações de cobrança nas quais foram serão penhorados imóveis em valor superior à dívida. O Tribunal de Justiça Paulista manteve a proibição do acesso, mas a quarta turma do STJ reformou essa decisão. Para o ministro relator Luiz Felipe Salomão, o Código Civil estabeleceu meios específicos e rígidos para a cobrança de dívidas, sem constrangimento à dignidade do condômino e demais moradores. Segundo o ministro, a falta de pagamento das taxas condominiais vem sendo desestimulada com a possibilidade de perda do imóvel, por ser exceção à impenhorabilidade do bem de família.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova o marco regulatório das agências reguladoras.
Comissão aprova a inclusão dos teores de açúcar, sódio e gordura nos rótulos dos alimentos.
Relatório sobre decreto das armas é apresentado na Comissão de Constituição e Justiça.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Marcos Duval apresentou hoje o relatório favorável ao decreto presidencial que alterou as regras do porte da posse de armas. Para ele, o texto apenas regulamentou o Estatuto do Desarmamento. Repórter Érica Christian.
Em seu parecer, o senador Marcos Duval, do Cidadania do Espírito Santo, atestou que é constitucional o decreto que aumentou o número de categorias autorizadas a ter o porte de armas e alterou os limites de armamento e munição. Ele negou que o decreto libere armas e explicou que a norma apenas regulamentou o Estatuto do Desarmamento ao nomear os profissionais com atividade de risco e ameaça à integridade física que passam a ter direito ao porte.
Ele deixa objetivo todas as questões que eram subjetivas, como eu dei o exemplo, no meu caso, um delegado de polícia indeferiu meu pedido de porte e o outro, logo em seguida, que tomou a posse das férias do delegado, me concedeu. Então, não tinha critérios que você pudesse alegar até de forma jurídica. Era sempre subjetivo. Então, o decreto, ele veio para estabelecer essa regra.
O senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, vai apresentar um voto em separado sustentando que o decreto é inconstitucional por alterar o Estatuto do Desarmamento. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, não concorda que o decreto apenas regulamente o porte de armas.
Que o decreto presidencial ele não pode mudar leis. Ele deveria mandar para cá um projeto de lei, não um decreto presidencial. É por isso que nós apresentamos um decreto legislativo para assustar os efeitos desse decreto do presidente Bolsonaro.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto de apoio financeiro às atividades de pesquisa no país. Repórter Paula Groba.
A comissão aprovou a dedução no imposto de renda de pessoa física para os contribuintes que fizerem doações para projetos de pesquisa científica e tecnológica executados por instituições ou por entidades sem fins lucrativos. Os senadores ainda debateram a destinação de 20% dos rendimentos anuais do Fundo Social para o desenvolvimento da ciência e tecnologia. O autor, senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, lamentou que as verbas dos fundos setoriais sejam usadas para pagar despesas do governo.
Esse fundo social, através dessa destinação de 20% para a ciência e tecnologia, vai prestar um socorro. Pode não ser grande coisa, mas vai dar uma ajuda também para a pesquisa nas universidades.
A proposta está pronta para votação na Comissão de Ciência e Tecnologia. Se aprovada, vai para a Câmara dos Deputados. A CCT também aprovou uma audiência pública com os ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Os senadores querem que eles expliquem a diminuição dos repasses orçamentários do Executivo para a área de Ciência e Tecnologia.
O senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, não concorda com a intenção do governo de usar o dinheiro do Fundo Amazônia para o pagamento de indenização por desapropriação de terras de poceiros que vivem em áreas de proteção ambiental.
Segundo ele, esse dinheiro gerido pelo BNDES deve ser usado em ações de prevenção, controle e combate ao desmatamento e no uso sustentável da floresta amazônica.
Jader Barbalho lembrou que boa parte dos recursos do fundo vem de doações dos governos da Noruega e da Alemanha. Ele alertou ainda que a medida pode abalar a credibilidade do Brasil, além de gerar prejuízos econômicos para o país.
O aumento do desmatamento poderá interferir na comercialização e na exportação de commodities para o mercado internacional, que são validadas por estar em áreas sem desmatamento.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que amanhã estudantes, professores, trabalhadores e aposentados voltam às ruas em defesa da educação e contra a proposta do governo de reforma previdenciária, especialmente no ponto que institui o regime de capitalização.
Os atos, segundo Paim, devem ocorrer em todos os estados e até mesmo em outros países. Paulo Paim lamentou a retenção de 5 bilhões e 800 milhões de reais que o governo promoveu no investimento previsto para este ano no Ministério da Educação. O bloqueio no Ministério da Ciência e Tecnologia foi de 2 bilhões e 100 milhões de reais, acrescentou o senador.
Aonde o governo quer chegar? Há uma nítida tentativa de inviabilizar a educação brasileira, programas de bolsa de estudo, pesquisa, as condições de trabalho dos professores, dos alunos, dos funcionários. É só ver a questão da Previdência e os professores que praticamente perdem a aposentadoria especial nos moldes que a proposta foi apresentada pelo governo.
Os rótulos de alimentos deverão informar os teores de açúcar, sódio e gordura contidos no produto. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais e que segue para a Comissão de Defesa do Consumidor. Reportagem de Ara Farias Borges.
Pelo projeto, os rótulos dos produtos alimentícios devem ter advertência explícita sobre o teor de açúcar, sódio e gorduras. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, ponderou que o alerta é importante para conscientizar as pessoas sobre os alimentos prejudiciais à saúde.
Certamente o percentual de brasileiros que se preocupa em ler os rótulos é baixíssimo. O rótulo é a maneira mais segura de o consumidor saber o que está sendo consumido. Ignorar esses dados pode levar o consumidor a comprar algo que não é tão saudável quanto parece.
Defensor de uma alimentação menos processada para manter a saúde, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, disse que o consumidor deve ser alertado sobre o que compra.
Se ele quiser ingerir veneno, ou melhor dizendo, alguma alimentação que venha trazer dano à sua saúde, ele tem que pelo menos estar consciente do ato que está praticando.
Um grupo de senadores quer que o mês de junho seja dedicado às discussões e votações de projetos relacionados ao meio ambiente. Entre as proposições que podem ser votadas, está a que insere na Constituição o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Repórter Maurício Desante.
O grupo de senadores entregou à presidência do Senado um projeto de resolução para formalizar o Junho Verde. A ideia é que junho, por conta do Dia Internacional do Meio Ambiente, comemorado no dia 5, seja também de discussões no Senado sobre a preservação da natureza e de votações de propostas que possam ajudar na conservação ambiental. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, alertou que a economia brasileira pode ser prejudicada se não houver mais respeito às causas ambientais.
E o Brasil tem que entender que se ele acaba tendo um comportamento que viola esse direito humano essencial, porque transcende o espaço territorial brasileiro, é um direito planetário, vai abalar na economia, porque os países desenvolvidos que lutam pela preservação ambiental não querem firmar acordo com o Brasil se não houver esse comprometimento.
Além das audiências públicas e das votações, a cúpula do Congresso deve ser iluminada na cor verde durante todo o mês de junho.
Os senadores aprovaram há pouco o marco regulatório das agências reguladoras. ANEEL, Anatel e Ancine são algumas das agências que serão alcançadas pela proposta que foi debatida no Congresso por 7 anos. A repórter Raquel Teixeira acompanha a sessão e tem mais informações ao vivo. Boa noite, Raquel.
Boa noite, Marlúcio. O plenário do Senado aprovou há pouco o substitutivo da Câmara dos Deputados ao projeto de lei do Senado de número 52 de 2013 sobre a gestão, organização, processo decisório e o controle social das agências reguladoras. Esse marco regulatório garante autonomia e dá mais transparência para as diversas agências brasileiras e também evita a interferência da iniciativa privada nos setores alcançados pela ANEEL, ANP, Anatel, Anvisa, ANS, ANA, ANTAC, ANTT, ANCINE, ANAC, ANM e INMETRO. Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, acredita que essa é uma das votações mais importantes do semestre.
Será um dos projetos mais importantes que estaremos entregando aos 210 milhões de brasileiros nesse semestre. Afinal, as agências reguladoras controlam hoje a vida, a atividade, os serviços e o consumo de 210 milhões de brasileiros.
E os senadores acabam de aprovar também a medida provisória que cria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ao vivo para o Jornal do Senado, Raquel Teixeira.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
CPI vai investigar suspeita de crimes da Vale em Barão de Cocais.
Em debate na Câmara, especialistas criticam privatização de presídios.
Plenário aprova recriação de órgão para a proteção de dados pessoais.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou mudanças na lei sobre tratamento da informação para recriar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD.
O texto prevê punições nos casos de divulgação irregular dos dados pessoais dos brasileiros, além de segredos comerciais e industriais. A matéria será enviada ao Senado. Dini Moraes acompanhou a votação.
A criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, prevista na medida provisória 869, foi aprovada pelo plenário da Câmara. É esse órgão que vai cuidar para que os dados pessoais dos brasileiros e os segredos comerciais e industriais sejam protegidos e só sejam usados em casos permitidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Por exemplo, repassar para outras empresas informações como telefone, CPF, RG, e-mail e endereço sem a permissão da pessoa não pode. Quando regras como essa não forem respeitadas, é a ANPD que vai impor punições, como explica o relator deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo.
Em caso de reincidência na violação da lei, essa empresa pode correr o risco de ter a sua atividade suspensa. É dessa maneira que nós poderemos fazer com que a lei não seja letra morta e que a lei seja respeitada. Isso é importante porque todo dia nós temos notícias de vazamento de dados e essa prática tem que ser coibida.
Vinculada à Presidência da República, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados será transformada em autarquia federal em 2 anos para ter autonomia para agir.
120 países hoje possuem marco regulatório sobre esse tema. A partir de 2020 serão 134 países e desses, 80% possuem órgãos supervisores, reguladores com autonomia. Esse órgão será composto por nomes sabatinados pelo Senado Federal, que terão mandatos para que possam ter autonomia necessária para que sua atividade aconteça adequadamente.
Havia acordo entre os partidos, por isso, a medida provisória sobre a proteção de dados foi aprovada facilmente e agora segue para o Senado. Polêmica mesmo veio na medida provisória seguinte, a 867, que estende o prazo para que agricultores façam adesão ao Cadastro Ambiental Rural, CAR, e com isso também dá mais prazo para adesão ao PRA, Programa de Regularização Ambiental. O texto escrito pelo governo trazia apenas a prorrogação de prazo, mas deputados e senadores incluíram outras questões relacionadas ao Código Florestal. E aí vieram as divergências. Para o líder da oposição, deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, as mudanças perdoam multas e desmatamento ilegal.
Não se pode desprezar os 96% de produtores rurais que cumpriram as regras, que acreditaram no prazo, que cumpriram suas obrigações, para, em nome de 4%, fazer mais uma vez um atalho, dar um jeitinho e anistiar milhões de hectares desmatados.
O deputado Alceu Moreira, do MDB Gaúcho, coordenador da Frente Parlamentar Agropecuária, rebateu.
Eles dizem que nós estamos anistiando. Anistiando o quê? Campos Gerais, a Caatinga, os campos de altitude, o Pantanal e o Pampa não são matas e florestas. E, portanto, não tem a obrigação de regenerar coisa alguma. Não tem anistia nenhuma nisto.
As discordâncias empurraram a votação da medida provisória sobre o programa de regularização ambiental das propriedades rurais para esta quarta-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Votação.
Na tarde de hoje, o plenário aprovou o texto principal do projeto de lei de conversão da medida que prorroga o prazo de adesão do produtor rural ao PRA até 31 de dezembro de 2020, sem restrições de crédito. Os deputados ainda precisam analisar os destaques ao texto para depois enviá-lo para a apreciação do Senado.
Meio ambiente.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, encaminhou ofício ao Ministério da Agricultura cobrando esclarecimentos sobre o processo de aprovação de agrotóxicos nos primeiros meses deste ano. De acordo com o parlamentar, até maio já foram aprovados 169 tipos de agrotóxicos diferentes.
Zé Carlos, do PT do Maranhão, registra que somente nos 15 primeiros dias de maio já foram desmatados na Amazônia 7 mil hectares, o equivalente a 7 mil campos de futebol. O parlamentar alerta que o Congresso e o governo precisam fazer alguma coisa para resguardar a Amazônia, que é um patrimônio mundial.
CPI de Brumadinho vai investigar suspeitas de crimes da mineradora Vale em Barão de Cocais. A decisão foi anunciada ontem, um dia depois de os deputados terem visitado a cidade mineira, que vive à iminência do rompimento da barragem da mina Gongo Soco da Vale. Acompanhe a notícia com José Carlos Oliveira.
Apesar de o fato determinado da CPI ser o crime socioambiental de Brumadinho, o presidente da comissão, deputado Júlio Delgado, do PSB Mineiro, lembra que a investigação também visa avaliar formas de reduzir os riscos de novos acidentes.
Lá já tem acidente social, econômico, psicológico em Barão de Cocais. E a gente não tem que esperar romper, matar, para poder apurar. Então nós vamos apurar naquilo que é possível.
Uma das denúncias diz respeito à possível pesquisa mineral de áreas recentemente evacuadas em três municípios. Segundo reportagem do jornal O Tempo de Belo Horizonte, a Vale tem omitido a existência de uma jazida de 430 mil toneladas de minério de ferro em uma área hoje coberta pela lama de rejeitos em Brumadinho. A mineradora teria comunicado essa pesquisa ao extinto Departamento Nacional de Produção Mineral em 2010 e, após a tragédia, teria pedido à atual Agência de Mineração o sigilo sobre esses dados. Nos acordos promovidos pela Defensoria Pública, o movimento dos atingidos por barragens tem denunciado o interesse da Vale em se apropriar dos terrenos das vítimas indenizadas. Os deputados da CPI ouviram as mesmas denúncias de moradores que tiveram de deixar suas casas por risco de rompimento de barragens nos municípios de Barão de Cocais e Nova Lima. Para Delgado, as medidas adotadas pela Vale no povoado de Socorro, em Cocais, reforçam a denúncia.
Com relação a essa possibilidade da Vale estar prospectando em área que tem tantas vítimas, esse negócio é um absurdo se estiver fazendo qualquer tipo de prospecção e é o que a gente, infelizmente, agora suspeita de uma forma muito forte. Porque onde é que está sendo colocada a barreira de contenção lá em Cocais? Da onde que está Socorro é um desprezo a uma comunidade. Podia achar um lugar para colocar antes do Socorro a tal contenção? Não, colocaram 2-3 quilômetros depois. Muito grave mesmo.
Ouvida pelo jornal O Tempo, a Vale garantiu que jamais realizará atividades de exploração minerária nas áreas citadas. Nesta terça, a CPI ouviu dois engenheiros geotécnicos da Vale que disseram desconhecer informações sobre essa denúncia. Gerente de gestão e estruturas da Vale, Marilene Marilene de Assis Araújo foi convocada pelos deputados devido a suspeitas de ter pressionado técnicos da empresa alemã Tuvisud em prol de um laudo de estabilidade para a barragem da mina Córrego do Feijão, que se rompeu em 25 de janeiro em Brumadinho. Ela negou a acusação. No entanto, confirmou ter repassado para seus superiores as informações que apontavam problemas na estrutura da barragem.
Todas as informações que chegaram à minha área, tanto das análises de risco quanto dos painéis, foram reportadas para todas aquelas pessoas que precisavam ter a informação. Então foi dada ampla publicidade. Eu não sei informar se isso chegou ao diretor-presidente da Vale, mas eu posso falar que após cada painel de especialista, eu mesma enviava até o nível de diretoria as principais recomendações, os resultados das análises de risco.
Marilene Araújo chegou a ser presa temporariamente após a tragédia de Brumadinho. Depois de solta, foi afastada das funções da Vale por recomendação do Ministério Público. O outro funcionário da mineradora, ouvido nesta terça, Washington da Silva, deu poucas informações à CPI. Os deputados fizeram fortes críticas à decisão do Supremo Tribunal Federal, que concedeu habeas corpus para que o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman, deixe de comparecer a uma reunião da CPI para a qual ele havia sido convocado. O relator da comissão, deputado Rogério Correia, do PT Mineiro, adiantou que pedirá a quebra de sigilos fiscal, telefônico e bancário de Fábio Schwartzman desde outubro do ano passado, quando a Vale foi informada da gravidade dos problemas na barragem de Brumadinho. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Milton Tato, do PT de São Paulo, convida a população da região do Umboimirim, nos municípios de Itapecerica da Serra e Embu, a participar de audiência pública na próxima sexta-feira, que vai debater a extensão da linha Lilás do metrô e a possibilidade de construção de mais 3 estações.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, destaca o 10º dia de greve dos servidores da Prefeitura de Aracati. Segundo o deputado, a paralisação é contra o corte de salários e as reformas autoritárias e inconstitucionais praticadas por decreto pelo prefeito da cidade. Ele entende que os atos do atual gestor retiram direitos dos trabalhadores de forma absurda e irresponsável.
Economia.
Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, discorda que tenha sido uma derrota do governo a volta do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, para o Ministério da Economia. Pelo contrário, para ele, o órgão vai continuar dentro do governo sob a gestão do ministro da Economia, que foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro.
Segundo Heitor Xu, o COAF permanecerá um órgão que disciplina o setor financeiro, aplica penas administrativas, além de um instrumento importante de consulta para operações como a Lava Jato. Ele argumenta que a continuidade do COAF no Ministério da Economia não irá impactar o combate à corrupção.
A Câmara lançou hoje a Frente Parlamentar em Defesa da Petrobras. Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, considera que o colegiado vai contribuir para evitar o desmonte da empresa e lutar a favor do patrimônio e da soberania nacional.
Educação.
Padre João, do PT Mineiro, chama os estudantes, trabalhadores do campo e da cidade e toda a população para protestar amanhã contra o corte de recursos na educação. O deputado ressalta que a mobilização não será uma perda de tempo, pelo contrário, será um investimento no futuro para impedir o desmonte do setor.
O PSOL pediu a presença do advogado-geral da União, André Mendonça, na Comissão de Educação para prestar esclarecimentos sobre o parecer favorável às operações policiais nas universidades para coibir atos com viés ideológico.
Ivan Valente, de São Paulo, repudia o parecer da Advocacia-Geral que propõe, segundo suas palavras, a perseguição a docentes e alunos. O parlamentar convoca todos os professores e estudantes a participarem das manifestações desta quinta-feira para dizer não à política educacional do governo federal.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, informa que vai participar da manifestação em favor dos alunos e dos profissionais da educação do país. Segundo o deputado, os atos têm como objetivo exigir do governo fortalecimento da educação pública.
Léo Mota, do PSL de Minas Gerais, denuncia que grupos já estão se mobilizando para tumultuar as manifestações em defesa da educação. Segundo o deputado, lugar de jovem é na escola e não servindo como massa de manobra nas ruas do país.
Otone de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, questiona a razão pela qual a esquerda se preocupa tanto com a presença da polícia dentro das universidades. Segundo ele, o parecer da AGU diz claramente que a força policial só pode ser acionada em caso de fraude ou de um aluno ser coagido a ter uma postura política e não acadêmica.
Otoni de Paula alerta que está recebendo denúncias de pais de alunos que estão sendo forçados a participar da manifestação de amanhã. Para o parlamentar, o movimento será uma farsa. Ele disse que a esquerda mente quando denuncia cortes de 30% no orçamento das universidades. O congressista argumenta que houve um contingenciamento de pouco mais de 3% dos recursos do setor.
Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, lembra que nas manifestações do último domingo em defesa das pautas do governo federal, houve pedidos para o fechamento do Supremo e do Congresso Nacional. Para o deputado, essas reivindicações representam um ataque às regras democráticas e ao Estado Democrático de Direito.
Saúde.
Flor de Lis, do PSD do Rio de Janeiro, lamenta o resultado da pesquisa sobre o uso de drogas no Brasil, feito pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O levantamento realizado a pedido do Ministério da Justiça diz que não há uma epidemia de drogas no Brasil, dado que foi contestado pelo ministro da Cidadania, Osmar Terra. A deputada apoia a crítica do ministro à pesquisa.
Flor de Lis diz que a Fiocruz esqueceu de ir às Cracolândias do Rio de Janeiro. A parlamentar enfatiza o crescimento assustador dos pontos de uso de crack no estado fluminense e pergunta aos pesquisadores quantos jovens e crianças terão que morrer para que a fundação reconheça que o uso de drogas ilícitas no Brasil já se tornou uma epidemia.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, está preocupado com o elevado número de mortes de crianças no parto ocorridas no município de Barra do Corda. De acordo com ele, em 2019 foram registradas 15 mortes de bebês recém-nascidos. O parlamentar pede que o Ministério Público e as polícias civil e federal investiguem o que está acontecendo.
Hildo Rocha afirma que os 15 casos ocorridos em 2019 colocam o estado do Maranhão acima da média nacional de mortes no parto, atingindo números que podem ser comparados aos países mais pobres da África. O deputado alerta que a população está apavorada e aguarda uma resposta.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, destaca a realização da Semana Nacional de Mobilização da Mulher, de 25 a 31 de maio. Segundo ele, é preciso lembrar que a Política Nacional de Atenção Integral da Saúde da Mulher incorporou a ideia de que a saúde da população feminina não está ligada apenas às questões reprodutiva e sexual, mas também a aspectos socioculturais e de organização dos serviços locais de saúde.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, destaca a realização do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas em Brasília. A deputada pede aos parlamentares que indiquem recursos do orçamento às Santas Casas e às instituições filantrópicas. Ela destaca que essas entidades são responsáveis por 260 milhões de procedimentos ambulatoriais e hospitalares por ano.
Célio Moura, do PT do Tocantins, manifesta preocupação com a situação dos servidores da extinta Sulcan. De acordo com o parlamentar, os trabalhadores prestavam serviço na Amazônia no combate à malária, à febre amarela e outras endemias. São mais de 600 pessoas afetadas com intoxicação por DDT.
Célio Moura registra que esses trabalhadores de Tocantins, Rondônia, Pará e outros estados da Amazônia estão buscando na justiça, desde 1994, indenização decorrente das intoxicações, das doenças renais, diabetes e câncer que adquiriram. Ele informa que, infelizmente, algumas dessas indenizações foram canceladas.
Segurança Pública.
Debate no plenário da Câmara, especialistas criticaram a privatização de presídios e pediram a valorização dos agentes penitenciários.
A Comissão Geral sobre o Sistema Penitenciário no Brasil foi pedida pelo deputado Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais. Quem traz os detalhes é Lara Raggi.
Presidente da Federação Nacional dos Servidores Penitenciários, Fernando Anunciação foi um dos que defendeu a proposta de emenda à Constituição que transforma os agentes penitenciários em polícias penais. Para ele, a medida vai valorizar esses agentes e vai melhorar a gestão dos presídios. A PEC foi aprovada em 2017 pelo Senado e aguarda análise na Câmara. O representante dos servidores penitenciários também criticou a privatização de presídios. Fernando Anunciação destacou que há 55 mortes que ocorreram em presídios de Manaus nos últimos dias, aconteceram em unidades privatizadas, administradas pela empresa Humanizare.
Aquela empresa não faz 50% do que prevê no contrato. Então a gente precisa realmente discutir essa situação, é vender o criminoso para a iniciativa privada, para ser explorado pela iniciativa privada. Isso é algo que não está dando certo nos Estados Unidos, por que vamos colocar no Brasil?
O governador de São Paulo também já anunciou a concessão de presídios à iniciativa privada. Mas para a advogada Maíra Fernandes, coordenadora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, o modelo de privatização segue a lógica de obter lucro por cada preso e vai sempre ter como objetivo criar mais vagas. Ela ressaltou que nos presídios privatizados em Manaus, onde ocorreram os massacres recentes, um preso custa R$ 4,7 mil por mês.
Um preso hoje no país, num modelo não privatizado, custa R$ 2,4 mil, metade daquele do exemplo de Manaus. E um estudante de ensino médio custa R$ 2,2 mil ao ano, o que nos mostra que nós estamos investindo muito mal nisso.
A especialista defendeu a aprovação de projeto de lei em tramitação na Câmara, que exige análise de impacto orçamentário para toda proposta que aumente penas. Segundo Maíra Fernandes, essa medida não consta no pacote anticrime enviado pelo governo à casa. Em pronunciamento lido no plenário, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, destacou que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo. Essa população cresceu 400% em 20 anos. Hoje já são mais de 700 mil presos e há um déficit de mais de 300 mil vagas em presídios no Brasil. Segundo Maia, o sistema tem sido incapaz de ressocializar e tem gerado mais crime na sociedade, enquanto as causas da criminalidade não estão sendo atacadas. Já a pesquisadora Dandara Tinoco, do Instituto Igarapé, ressaltou que só 15% das pessoas presas trabalham e 12% estudam. Ela considera fundamental pensar em atividades que preparem as pessoas presas para a vida em liberdade, evitando a prática de novos crimes. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.